Uma luz que brilha mais do que bilhões de sóis juntos. É a essência da alma. Essa é a luz que brilha no coração. Viagem Espiritual está no ar. Um programa voltado para o esclarecimento dos temas espirituais. Um bate-papo saudável sobre as questões da consciência em sua caminhada pela vida. Uma viagem espiritual nas ondas da Mundial. A apresentação do professor Wagner Borges.
Sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think. Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan is rapidly peeling, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick. And the love that I feel, it's so far away. I'm a bad dream that I just had today. And you shake your head and said it's a shame. Spin me back down the years and the days of my youth. Draw the lace and black curtains and shut out the whole truth. Spin me down the long ages, let them sing the song.
Olá, amigos, muito boa tarde. Aqui é o Wagner Borges falando. Estamos começando o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Mundial de São Paulo. Nosso programa de todos os domingos, de meio-dia e meio até às 13 horas. Iniciei o programa com essa canção acústica da grande banda aí da década de 70, que está em pé até hoje, do rock progressivo e do folk, o Jethro Tull, ainda na ativa, com o velho e bom Ian Anderson na flauta, nos vocais, no violão. E esse CD é um CD que saiu recentemente, se chama The Best of Acoustic. São as músicas acústicas do Jethro Tull ao longo de toda a carreira. Trechos extraídos de várias faixas grandes, as chamadas suites, como a gente chamava na década de 70, as músicas grandes que às vezes levavam um lado inteiro do disco. Inclusive tem um disco do Jethro Tull muito legal, que é o Dick's a Brick, que tinha a parte 1 do lado A e a parte 2 do lado B, era um disco conceitual. E então a gravadora extraiu pequenas partes acústicas dessas obras grandes do Jethro Tull e fez esse CD, que é um The Best of Acoustic, contendo essas pequenas peças extraídas das grandes obras do Jethro Tull. O disco é nacional, é muito bonito, violão, flauta e violino, é somente a parte acústica. The Best of Acoustic, Jethro Tull, um bom CD para quem gosta de música de qualidade. Aqui na parte técnica nós temos o senhor Evaldo Ribeiro, que acabou de dizer que vai sequestrar o meu CD do Jethro Tull. Ô Evaldo, por que você não adquire um hábito bom, assim, um hábito de comprar CDs, em vez de sequestrar os CDs dos seus amigos? Porque o CD vai até você, porque eu trago aqui para a rádio, tá certo. E ele tem esse mau hábito de levar os CDs, que foi aprendido com o senhor Tomás, né, que trabalha agora em outro horário. Então nunca mais eu fiz o programa com o Tomás, e o Evaldo acabou sendo iniciado pelo Tomás nessa arte de levar o CD dos amigos e depois não devolver. Eu posso emprestar, mas você vai devolver, Evaldo. Bom, vamos dar sequência hoje ao tema que eu iniciei semana passada, a pedido inclusive de vários ouvintes, que é o tema sobre a aura e os chakras, que são centros energéticos da aura. Semana passada eu expliquei a natureza da energia, da aura, expliquei que a expressão vem do latim sopro de ar, né? Aura, palavra latina, significando sopro de ar, porque é o fluxo vital, a força vital que você inspira ao respirar. Você pode passar dias sem comer, mesmo assim você sobrevive, porém, 5 minutos sem respirar, o seu corpo morre. Então é claro que quando inspiramos, absorvemos uma força vital, uma energia que está no ar e que traz a vida para o nosso corpo e que exala de dentro para fora, formando um campo energético que os latinos antigos chamaram de aura, enquanto que os gregos chamaram de psicosfera. Na verdade, um campo energético luminoso e multicolorido que transborda do interior do corpo para fora, através dos poros da pele. Para cada poro na contraparte energética da aura, existe uma aberturinha correspondente, como se fossem poros energéticos, por onde a energia entra e sai numa autêntica respiração psíquica, energética, da aura, trocando com o meio ambiente. E esses poros energéticos, que são pequenos centros energéticos, os antigos hindus denominaram chakras, palavra que vem do sânscrito, significando rodas de luz, e aqui no Ocidente, numa tradução mais aproximada da nossa cultura, centros energéticos, centros de força. Levando em conta também que a energia entra no nosso corpo vinda do espaço sideral, vinda da terra, do ar, dos alimentos, das pessoas em torno, dos objetos, da natureza. Nós estamos trocando energias o tempo inteiro com o meio ambiente. Porque o que a ciência fala para nós? Matéria é energia condensada. Qualquer coisa no universo é energia em graus variados de condensação. Então nós vivemos num mar de energia, né? Interpenetrando uns aos outros, psiquicamente. Só que os nossos 5 sentidos não captam essa faixa de energia, porque a nossa visão, principalmente, só capta uma pequena faixa no espectro. Nós só percebemos pela visão os fótons, que são as partículas luminosas, a luz. E mesmo assim, quando há reflexão da luz em algum objeto, nesta reflexão, os olhos captam os impulsos luminosos refletidos no objeto, os olhos captam esses impulsos luminosos e o cérebro decodifica as imagens. Então, nós não percebemos a olho nu, por exemplo, o espectro de ondas infravermelho, ultravioleta, radiação gama, a radiação cósmica. Ou seja, a nossa visão é limitada. Nossos sentidos só captam uma pequena faixa do espectro. E outra coisa, os nossos 5 sentidos não são a medida da percepção do universo inteiro. percebemos apenas de forma relativa o que está no meio ambiente imediato em torno da gente, ou seja, as coisas do plano físico, que também são energias, porém de forma condensada. Se o corpo é matéria e matéria é energia condensada, segundo a própria ciência, o corpo humano também é um corpo energético. A cadeira que eu estou sentado aqui no estúdio, o microfone aqui em frente a mim, o Evaldo que está ali, o teto, o planeta, qualquer coisa no universo é energia. E isto não é uma afirmação mística, isto é um conceito científico atual, bem moderno da física, de que todas as coisas são expressões de uma mesma energia. Contudo, isto que a ciência fala para a gente hoje, há quantos milênios isso já era falado dentro de estudos espirituais na antiga Índia e também na antiga China, através do taoísmo na China e através do hinduísmo em suas diversas variantes na Índia, vem falando de uma onipresença energética em todas as coisas. A energia é uma palavra que vem do grego, significando aquilo que dá movimento, atividade, aquilo que faz a pessoa se mexer, trabalhar. Então, energia às vezes é traduzida como movimento ou atividade ou obra, do verbo obrar, construir, trabalhar. Então, energia é o que dá vida, movimento. Ao longo dos milênios, dependendo da época e da cultura, diversas doutrinas espirituais vêm chamando essa força vital, essa energia, por nomes diferentes, o que é natural, porque culturas diferentes desenvolvem parâmetros e interpretações e nomenclaturas naturalmente diferentes. Então, na China, isso que nós chamamos no Ocidente de energia é chamado Qi, a força vital. No Japão, o japonês chama Ki, que é a mesma coisa, a força vital. Os latinos antigos na Europa chamavam-na de luz astral, levando em conta que a palavra astral vem da palavra latina astrum, que significa estrelado, estelar, aquilo que veio das estrelas, que não é oriundo da Terra. Ora, o que veio das estrelas é uma energia estelar, ou melhor, uma energia cósmica. Essa energia foi chamada na Índia, pelos yogis, de prana, tradução, sopro vital. Ou seja, nós usamos a expressão energia porque aqui no Ocidente é a expressão mais fácil, desenvolvida pela nossa cultura, expressão oriunda lá do grego. Energy, atividade, movimento, obra, do verbo obrar, trabalhar, construir, viver, se mexer. Então, o próprio corpo físico é uma expressão condensada dessa energia. E a aura, que é o campo energético, é uma expressão exteriorizada, de dentro do corpo para fora, através das trocas energéticas que o corpo faz com a respiração, com a comida, com o meio ambiente, com a energia celeste, energia da terra, o meio ambiente, as pessoas, a natureza. Então nós temos um campo energético condensado, que é o corpo físico, e um campo energético sutilizado, que é a aura, que se exterioriza deste corpo físico. Levando em conta ainda que há um princípio espiritual que vem de outro plano, né, a consciência espiritual ou espírito, que interpenetra o corpo. E ao interpenetrar o corpo, traz as energias oriundas do plano espiritual. Essas energias, enquanto nós estamos encarnados, elas se mesclam com essas energias do próprio plano físico e do corpo físico. Então aqui, encaixados dentro do corpo, nós somos uma mescla. Parte de nós é estrela, é espírito. Parte de nós é corpo físico, é carnal, é humano. Então, nosso pai é o espaço, nossa mãe é a terra, e nós estamos bem no meio. A energia cósmica que vem por cima, entra pelo alto da cabeça e vai até o centro peitoral. E a energia densa que sobe da terra, entra pelos pés, vai até a altura do períneo, sobe pela base da coluna e também vai ao coração, equilibrando ambas as energias junto com a respiração e formando então uma mescla dessas energias, gerando um campo áurico, uma aura em torno. Até aí é uma retrospectiva do programa da semana passada para a gente agora aprofundar a parte desse estudo. Na aura, então, existem aberturas energéticas por onde as energias entram e saem. Na Índia antiga, os yogis chamaram essas aberturas de chakras e o povo hindu foi o primeiro a criar um sistema de estudo destes chakras. Por isso é considerada a base, a referência, até mesmo na nomenclatura, com os nomes traduzidos do sânscrito para o inglês e daí para o português, os nomes têm uma correspondência. Eu vou, na medida do possível, também fazer a tradução do sânscrito para cá, direto para o português, para a gente fazer as correlações. Eu vou, então, descrever esse sistema de chakras Naturalmente que num programa só não dá para a gente descrever a totalidade desses chakras. Eu comecei descrevendo a aura e a energia semana passada. Vou começar agora a descrever os chakras e no próximo programa a gente vai dando sequência, talvez no outro ainda, porque o assunto é muito extenso, não dá para esgotar em um ou dois programas apenas, ok? Dentro do sistema de chakras, os mestres da Índia antiga, observando pela clarividência o corpo energético e a sua exteriorização, eles perceberam esses zilhões de pontos brilhantes, correspondendo um para cada poro da pele. Ou seja, a aura não é um campo de energia estático, inteiriço. É um campo de energia poroso, cheio de pontinhos energéticos, assim como a nossa pele também é porosa, cheia de poros, para que haja respiração, desintoxicação de toxinas pelo suor, de dentro para fora. Ora, se a nossa aura tem poros, ou melhor, chakras, para que eles servem? Podemos fazer uma analogia com a pele. O que seria a aura? Uma pele psíquica, uma pele energética. Então, os nossos poros servem para respiração e desintoxicação de toxinas. A mesma coisa os chakras. Captam energias do meio ambiente de fora para dentro, para animar o corpo físico, mas ao mesmo tempo servem para desintoxicação vibracional e energética, já que de dentro para fora a pessoa também pode irradiar e expurgar energias que não estão sendo usadas, energias que estão ali meio estagnadas ou bloqueios, podem ser exteriorizados energeticamente para fora numa desintoxicação vibracional através dos chakras. Nós podemos também ainda fazer uma correlação da aura com a própria atmosfera planetária. Por exemplo, nós temos uma camada atmosférica envolvendo o planeta. Então, as radiações que vêm do espaço são filtradas através dessa camada atmosférica. Nós temos aí um grande buraco aqui no Polo Sul, por cima da Antártica, né? A camada de ozônio está aberta ali, então estão entrando no planeta energias que antes estavam sendo filtradas e que hoje não mais estão. Podemos fazer uma analogia com a aura da gente. O campo atmosférico também protege a Terra de impactos de bólidos celestes, asteroides, por exemplo. Então, pequenos meteoros são destruídos no atrito com a camada atmosférica. Se não houvesse uma camada atmosférica em volta do planeta, não haveria vida aqui na Terra. Primeiro, porque não existiria o oxigênio para a gente respirar. E segundo, que o planeta estaria cheio de cratera do impacto de vários bólidos celestes em sua superfície. E isso não ocorre por causa da atmosfera. O contato desses bólidos com a atmosfera destrói por fricção esses bólidos e aí nós estamos protegidos. É claro que se vier um asteroide enorme, um mega asteroide, aí a coisa é diferente. Por exemplo, a Lua. Por que a Lua é cheia de crateras, Evaldo? Não tem atmosfera, então toda hora bate um corpo celeste ali pequenininho e crava mais um buraco. Seria assim na Terra também. Então a atmosfera em volta protege o planeta. Por uma questão de analogia, podemos dizer que a nossa aura é a nossa atmosfera psíquica, protegendo a gente dos asteroides psíquicos que vêm das pessoas, do meio ambiente, de espíritos. Ou seja, nossa aura filtra as energias que vêm de fora, permitindo que entre só a energia para manutenção da vida. Entretanto, assim como a camada de ozônio está meio aberta ali na Antártica, é possível que algumas pessoas tenham aberturas no campo energético e aí entram energias intrusas, entidades infelizes, pensamentos estranhos de outras pessoas, porque a pessoa está exposta energeticamente, porque o campo energético dela não está filtrando direito as energias, e é claro, sempre existe algum motivo interno para isso. Por observação, nesses anos todos, estudando essa área, a coisa que mais deprime o campo energético, e o Evaldo vai concordar comigo porque ele também fala isso, a coisa que mais deprime o campo energético, que deixa a aura aberta, é a autoestima baixa. Porque a autoestima baixa, acontece o seguinte, as energias da gente, elas refletem bem o estado íntimo da gente. Elas refletem o que nós estamos pensando e o que nós estamos sentindo. Então, uma pessoa com autoestima baixa, ela fica assim, ai, eu não estou bem, estou mal, só dou azar, não dou sorte no amor. Ai, meu Deus, será que eu joguei pedra na cruz? Ai, eu sou tão infeliz. Ou seja, ninguém me ama, ninguém me entende. Ou seja, se nem ela gosta dela mesma, como é que ela quer que alguém goste? Então, alguém com autoestima baixa, ela não se torna atrativa para outra pessoa gostar dela, porque ela está sempre reclamando, está sempre com pensamentos pessimistas, né? Então a aura se deprime energeticamente e fica fraca, não tendo condições de filtrar energias intrusas, nem rebater a pensamentos pesados ou a presença de entidades desencarnadas infelizes, também com autoestima baixa, e como semelhante atrai semelhante, se uma pessoa está com autoestima baixa, ela atrai, muitas vezes, uma entidade que transita por ali perto, perdida aí na noite dos tempos, no astral, também com autoestima baixa e numa simbiose oculta, né? Numa espécie de vampirismo psíquico, uma acaba drenando a outra num processo infeliz, interplanos, caracterizando aquelas obsessões espirituais que a gente conhece. Bom, podemos fazer outra correlação. A nossa pele é uma película que protege a nossa carne. Então, qualquer coisa que vai pegar no corpo da gente, primeiro encontra a pele. A pele protege a parte interna da carne, a musculatura, os tecidos, não é verdade? Podemos dizer, então, que a aura é a pele psíquica, a pele energética, que protege a nossa intimidade. Se houver uma rachadura na pele ou uma ferida e infeccionar, nós sabemos que aquilo pode ser porta de entrada para outras coisas. Da mesma forma, se houver uma abertura na aura, uma ferida psíquica, vamos chamar assim, né, um trauma, alguma coisa, pode entrar energias intrusas e infeccionarem psiquicamente, se é que eu posso correlacionar assim, né, criarem infecções vibracionais, contaminações energéticas, e a pessoa fica mal por dentro e não entende o que está acontecendo, porque o mal-estar dela é psíquico, passando para estados psicossomáticos, refletindo então no próprio corpo físico. Então a aura da gente serve para defesa, serve para manutenção do bem-estar e equilíbrio da gente. E é nessa aura que estão os centros energéticos, que são os chakras. Os chakras não estão colados na pele, mas na região vibracional e energética concomitante à própria pele, tendo uma parte entranhada para dentro do corpo, como uma raiz, e uma outra parte exteriorizada para captar as energias de fora para dentro, com aberturas para frente e para trás, para cima e para baixo, para dar um equilíbrio no sistema inteiro. Quando os antigos mestres da Índia observaram pela clarividência esse campo energético, eles notaram que do alto da cabeça até a base da coluna haviam 7 chakras que eram maiores, mais brilhantes e mais coloridos do que todos os outros chakras que apareciam como centros energéticos menores. Eles então ficaram intrigados por que aqueles 7 centros maiores brilhavam tanto e eram mais importantes do que os demais. Quando eles aprofundaram pela clarividência, notaram que para cada um daqueles grandes chakras, perto, na região onde eles estavam interligados, havia uma glândula endócrina. O nosso sistema endócrino é composto de 7 glândulas, que são chamadas endócrinas, a partir da palavra grega endo, que significa por dentro. No nosso corpo, só existem 7 glândulas que são produtoras de hormônios, que são agentes bioquímicos que viajam por dentro da corrente sanguínea, equilibrando as diversas funções do metabolismo. Elas são chamadas de glândulas endócrinas. São 7. Então, cada um daqueles 7 grandes centros na aura estão ligados a uma das grandes glândulas endócrinas, e elas são 7. Então os mestres hindus passaram a considerar que chakra de primeiro nível, série A, era a chakra que tivesse ligada a uma das glândulas endócrinas. Como elas eram 7, eles passaram a falar de 7 grandes chakras. Então no próximo programa eu vou descrever esses chakras de 1 a 1, num estudo que vai levar mais 2 ou 3 programas, porque o Evaldo já está me avisando que o nosso tempo já está chegando ao fim. Vocês sabem, não dá para explicar muita coisa em meia hora. Outro dia eu recebi um e-mail de um ouvinte que dizia, não, qualquer tempo é tempo, num pouquinho de tempo dá para a gente passar uma grande ideia. Não, não dá não, quem dá aula sabe, às vezes o tempo faz falta para poder passar. Então, por isso eu estou escalonando aqui nessa meia hora, na medida do possível. Então, vou prolongar esse assunto até a gente concluir essa explanação sobre chakras e aura, para depois, no próximo mês, desembocar no tema das sensações bioenergéticas e aí a gente adentrar com isso também as saídas do corpo, dentro aí do tempo que eu puder dispor para ir fazendo isso para vocês, tá bom? Vamos ter no dia 1 de maio mais um encontro aqui com os apresentadores da rádio lá no IPPB. eu, o Evaldo Ribeiro, o Alex Alprim, que é o editor da revista Sexto Sentido, e o Vitor Hugo França, que também está estreando um programa aqui na rádio sobre xamanismo. Estreou agora, sexta-feira passada. Eu depois vou pegar o horário direitinho e avisar para vocês. E nós vamos colocar no site do IPPB as gravações do programa do Vitor Hugo França, meu grande amigo, grande parceiro de trabalho de muitos anos, um profissional muito bacana nessa área de xamanismo. E o evento é mais um encontro espiritualista. Evaldo vai falar de bom humor e inteligência. Eu vou falar de saídas do corpo. O Alex Alprim sobre relacionamentos. E o Vitor Hugo França sobre xamanismo. Quem quiser informação é no telefone 2063-5381 aqui em São Paulo, tá? O site na internet www.ippb.org.br. Evaldo, dá para terminar com aquele trechinho de uma música do Jethro Tull? Nem dá, porque já está em cima, né? A gente toca um trechinho no próximo programa. Gente, obrigado aí pela audiência de vocês. Semana que vem a gente continua o papo. Até mais.
Almas boas, tranquilas e magnânimas, que como a primavera fazem bem a todos, e que depois de haverem cruzado esse espantoso oceano do nascimento e da morte, ajudam os outros a cruzá-lo também. Tudo isso sem nenhum motivo particular, mas somente por sua natureza bondosa. Viagem Espiritual saúda espiritualmente a todos os ouvintes na luz do coração. Paz.